Associação Comercial e Empresarial de Osasco informa a hora certa.
16 horas e 58 minutos.
Música, informação, utilidade pública. Rádio Nova Difusora, a serviço da população.
Tempo de espera por trem em estação da CPTM em Osasco chega a 20 minutos. A estação Osasco da linha 9 Esmeralda, que faz o percurso Osasco-Grajaú da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, estava lotada por volta das 8 horas desta quarta-feira, 1º de junho. Com a paralisação parcial da linha, os passageiros esperavam o dobro do tempo normal pela chegada dos trens. O tempo médio de espera na manhã de hoje era de cerca de 20 minutos, segundo Múcio Alexandre Pracarense, que é diretor de relações intersindicais do Sindicato dos Ferroviários da Sorocabana. O sindicato representa os funcionários das linhas 8 Diamante, de Júlio Prestes a Itapevi, e 9 da CPTM. São 2.200 trabalhadores representados pelo sindicato. Uma nova assembleia decidirá ainda hoje sobre a continuidade ou não da greve no sistema. Aqui Deusana Tomás para o Plantão de Notícias.
ZYK 723, Rádio Nova Difusora M, 1540. Nova Difusora. Música, informação, esportes, utilidade pública. Rádio Nova Difusora M, a serviço da população. Aqui tem mais alegria. Nova Difusora, São Paulo, Brasil. 3, 2, 1.
Começa agora o programa que esteve há mais tempo nas manhãs de sábado. Programa Roda de Amigos. E agora é diário aqui na Nova Difusora. Sempre um bate-papo diferente, com muita música, temas pontuais, informação e a sua participação. A apresentação é do amigo Léo Miranda.
Sete horas, um minuto, muito boa tarde. Está no ar o programa Roda de Amigos. Hoje, quarta-feira. Boa tarde para você que sintoniza a Nova Difusora. Hoje é dia 1º de junho. A apresentação aqui do seu amigo Léo Miranda. Hoje tem prêmio mais uma vez aqui no programa. Você, nosso ouvinte, vai poder ligar e concorrer a um rádio relógio. É o prêmio do Roda de Amigos desta quarta-feira. E é um oferecimento do amigo Luciano Leite, toda a diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. Márcio Silva, muito boa tarde.
Alô, Léo Miranda, muito boa tarde para você também e toda a equipe Roda de Amigos, com Kleber Paiva na técnica, Miguel Jacques na coordenação, no atendimento ao ouvinte, a nossa amiga Débora. Eu sou o Márcio Silva, seu amigo, e vamos junto até às 18 horas. Muito boa tarde, todo especial, você minha amiga, a você meu amigo, sintoniza e acompanha a programação aqui da Nova Difusora Rádio, que está cada dia mais perto de você, especial ao ouvinte do Roda de Amigos. Meu muito obrigado pela sintonia, pelo carinho. Boa tarde, Osasco, boa tarde, Grande São Paulo, boa tarde, Brasil.
Brasil!
Está começando aí o Roda de Amigos de hoje, tocando muita música, informando, prestando serviço à nossa população, debatendo temas pontuais e contando com a sua participação.
368-1134, ligue e participe, mande seu e-mail.
Para entrar em contato conosco, mande seu e-mail, rodadeamigos@novadifusora.com.br, rodadeamigos@novadifusora.com.br. E nos ajude a fazer cada dia um programa melhor. A sua opinião, sugestão, até mesmo a sua crítica é muito bem-vinda. Quero dar uma boa tarde a todos que acompanham e sintonizam pela internet, pelo novadifusora.com.br. Você acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Programa Roda de Amigos, agora rumo aos 5 anos no ar, graças aos amigos, ouvintes e os parceiros que nos ajudam a fazer cada dia um programa melhor. Eu quero agradecer a todos e o meu boa tarde aos meus convidados aqui no Espaço Sindical.
Começa agora no programa Roda de Amigos, Espaço Sindical. tratando de temas ligados a várias categorias e de inteira importância a todos os trabalhadores. Agora, na Nova Difusora.
Sete horas, 3 minutos, e aqui no Espaço Sindical desta quarta-feira estamos com o convidado José Elias de Góes, presidente do Sissori e também do Sinicovel. José Elias de Góes, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Roda de Amigos, ao Espaço Sindical de hoje.
Boa tarde, Léo Miranda, boa tarde, o diretor Márcio, boa tarde ao meu companheiro Luciano, do Sindicato dos Empregados no Comércio, aos companheiros da técnica, aos que estão atendendo lá o ouvinte. E queria aproveitar aqui para mandar um abraço rapidamente para os trabalhadores, todos os trabalhadores, e especialmente os trabalhadores em concessionárias, ao nosso amigo Samuel, lá da Ricavel, Samuca, todos os trabalhadores da Ricavel e o meu diretor, tesoureiro José Costa, do nosso sindicato.
Conosco também o Luciano, né, o Luciano Leite, ele que é o secretário-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. Luciano, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Roda de Amigos, a Rádio Nova de Futura.
Boa tarde, Léo. É um prazer e um privilégio poder estar aqui novamente nessa casa, uma casa de amigos, e quando a gente está entre amigos, a gente fica realmente à vontade. Então, eu queria dizer que eu me sinto muito à vontade de estar aqui no programa mais uma vez. Gosto muito de poder estar aqui. Queria dizer para você que está nos ouvindo, que está aí no teu carro ou na tua casa, que a amizade é algo muito relevante, não é verdade, Góes?
Exatamente, Luciano.
O Góes é um companheiro aqui que eu já conheço há mais de 20 anos, mas se eu disser o quanto a mais vocês vão descobrir a idade que eu tenho, eu acho que isso não é muito interessante, né? Mas eu estou novão ainda, né, Góes?
Está novo e disposto para nos substituir aí na luta do movimento sindical.
Então, faz um tempo já que a gente tem buscado ampliar um pouquinho a nossa comunicação com os trabalhadores, independente da categoria, Léo. E eu sei que muita gente agora está voltando para a tua casa já, está indo embora do teu trabalho, né? E aí sintoniza a Nova Difusora e se depara com essa roda de amigos aqui. Então, quero te convidar, você que é nosso amigo aí, que está no teu carro, que está em casa, para sentar nessa mesa conosco também, dessa roda de amigos, e bater esse papo. Você pode participar também pela internet, pelo telefone, né? E fazer um debate aqui conosco. Espero que nós possamos contribuir aí com a discussão de hoje. É um prazer e um privilégio sempre.
Pois é, são 17 horas e 6 minutos. Lembrando que o ouvinte pode ligar para a Nova Difusora e concorrer ao prêmio do Roda de Amigos, que é um rádio relógio e é um oferecimento do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. Aqui o nosso convidado de hoje, que é o Luciano. O Luciano, gostaria que você falasse inicialmente sobre o aniversário do sindicato. Recentemente, agora dia 25, fez aniversário, 35 anos. Do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. Eu gostaria que você falasse, né, dessa comemoração aí.
Pô, que coisa boa, né? Festa é sempre algo que traz alegria pra gente, né? Ninguém vai para uma festa triste, a não ser que esteja obrigado a estar ali participando por alguma forma, né? Mas eu nunca vi ninguém triste numa festa. E nós temos muitas coisas para comemorar e para estarmos alegres de verdade, porque 35 anos de história, né, parece que é pouco, né?
Tratado nesta reunião que o movimento sindical terá com o prefeito Sérgio Ribeiro.
Na verdade, não é todo o movimento sindical, né? É 8 a 10 dirigentes sindicais que têm uma proximidade com o prefeito, onde nós vamos estar tratando de temas de interesse dos trabalhadores, né? O Sérgio Ribeiro, sempre que nós precisamos, ele está à disposição. Logicamente que nós só procuramos o prefeito quando temos coisas importantes para tratar com ele, porque sabemos muito bem do tempo do prefeito, das coisas que foram feitas, que estão sendo feitas em Carapicuíba, e o tempo do prefeito é muito escasso. E ele fez a gentileza de nos atender, então nós vamos estar tratando de um fato novo, que é a implantação, né, já do programa de saúde do trabalhador lá em Carapicuíba. E desde que eu estou militando na área de saúde, que eu não vi de administração nenhuma tanto empenho e tanta rapidez como foi a do prefeito Sérgio Ribeiro para implantar o programa de saúde do trabalhador. Inclusive já nos cedeu espaço, já está reformando o espaço e provavelmente daqui mais um pequeno período de tempo nós estaremos inaugurando lá o Programa Saúde do Trabalhador. Também vamos estar tratando de um tema importante que é justamente uma reforma, né, através do prefeito e do secretário de serviços municipais lá, meu xará e meu amigo Elias Cassundé, da estrutura do prédio da Previdência Social que está em situações precárias. Para você ter uma ideia, o CPD, lá, o Centro de Processamento de Dados, onde ficam os computadores com todas as informações da Previdência, ele está coberto com a lona. E foi feita uma reforma, uma manutenção, e por sorte a gerente executiva resolveu, né? Até não é que não confiasse no trabalho dos profissionais, mas ela fez muito bem porque voltou a vazar novamente lá. Se ela tem tirado a lona, tinha perdido todos os equipamentos, são equipamentos caríssimos, e além do custo material, tem a questão das informações, né, que estão contidas no sistema lá da Previdência Social. E alguns pontos que nós vamos estar tratando de discussão, interesse mesmo do trabalhador, como habitação para os trabalhadores, né, da forma que nós vamos estar lidando com o que é a Prefeitura de Carapicuíba, porque nós temos uma afinidade muito boa, né, o prefeito está sempre aberto. Inclusive, nós fizemos um convite para o nosso diretor Márcio estar participando também. E nós esperamos que seja uma reunião proveitosa.
Muito bem. Quer dizer, o prefeito tem dado esse espaço, está lá com espaço de diálogo aberto com o movimento sindical, Guaiz?
Olha, o prefeito Sérgio Ribeiro é um amigo, não é? Assim como o Emílio, como o ex-prefeito Paulinho Bururu lá de Jandira, é um amigo que sempre esteve com a sua atenção voltada para os interesses dos trabalhadores, né? Quer dizer, o movimento sindical, até mesmo por eles serem oriundos, né, do movimento sindical, saber das necessidades. E quando você lida com alguém, né, que chegou à prefeitura, chegou à administração, que conhece os problemas dos trabalhadores, as necessidades, as precariedades, não é? Não seria diferente no caso do prefeito Emílio, no caso do secretário Gelson, né, da Saúde, que tem nos atendido muito bem, a doutora Simone, que esteve aqui, né, prestigiando com a sua presença. A doutora Simone é uma guerreira, uma batalhadora da saúde, e segundo o prefeito Sérgio Ribeiro, com todo respeito, é uma das melhores secretárias que ele tem. E a facilidade de contato é assim, sabe, muito, muito boa. A gente tem participado, conversado, e o prefeito sempre tem, e também nós sabemos da precariedade do município de Carapicuíba, e nós nos dispomos também a estar ajudando, inclusive financeiramente, em algum projeto que seja de interesse do trabalhador. Eu acho que isso é parceria. Parceria é boa quando ela é interessante para os dois lados.
Esse Centro de Saúde do Trabalhador lá de Carapicuíba, inclusive você falou que o prédio já está sendo reformado. Que tipo de atendimento o trabalhador vai obter lá nesse centro, Góis?
Na verdade, Tony, isso já era para ter sido implantado não só em Carapicuíba, né? Como foi implantado em Osasco, era para ter sido implantado nos 14 municípios, são 15 com Osasco, 14 municípios. O atendimento à saúde do trabalhador é o atendimento de orientação, é o atendimento de orientação para emissão de CATs, marcação de consultas, exames, perícias médicas, né? Quer dizer, relatórios médicos, perícia para auxiliar os peritos lá quando o trabalhador precisa ir receber um benefício da Previdência Social. E tem os atendimentos das especialidades, né? Que vai estar lá, pelo que a gente espera, sob o comando do nosso companheiro Dr. Filton, né? Com uma equipe muito boa, especialista na área de saúde do trabalhador, que vai estar otimizando o atendimento aos trabalhadores com qualidade e orientação. Quer dizer, o trabalhador hoje, quando ele tiver um acidente, uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, ou um acidente de trajeto, ele não precisará mais se deslocar para São Paulo, para Osasco, ele vai ser atendido no seu município. E aí, havendo a necessidade de estar passando por algum especialista, haverá um intercâmbio, uma interação entre o SERES, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, aqui em Osasco, que estará assistindo a esse trabalhador de uma forma mais técnica, de uma forma mais precisa e de uma forma mais especializada. Quer dizer, o trabalhador de Carapicuíba é uma das primeiras cidades que o trabalhador vai ter o privilégio de ser atendido no seu próprio município, porque nós sabemos que, às vezes, nem dinheiro de passagem o trabalhador tem para poder procurar um especialista, um local para ser atendido. Então, estando mais próximo, mais facilidade e mais agilidade para o trabalhador, e facilita a vida, e a gente percebe que isso é ser cidadão.
São 17 horas e 15 minutos, esse é o programa Roda de Amigos, e aqui é o Espaço Sindical, hoje com José Elias de Góes e também com a participação do Luciano Leite. A Maria do Carmo, da cidade de Carapicuíba, já ligou para a Nova Difusora, já fez aqui a sua inscrição e está concorrendo ao prêmio do programa de hoje. Nós vamos sortear um rádio relógio no final do Roda de Amigos, 3681-1134. Você pode ligar. A Silmara Aparecida é de Carapicuíba, ligou também para a Nova Difusora. Rebeca Nunes dos Santos, também da cidade de Carapicuíba. A Zilda Elze de Pirituba, um abraço também para você, obrigado pela audiência. Isa Cunha, do Jardim Sara. O Williams da Silva, Vila Isabel, Osasco. O Santino Lopes, é de Taboão da Serra, ligou também para a Nova Difusora. A Maria Helena Salvini, do Ipiranga, boa tarde. Aparecida Baldassi, do Jardim 1º de Maio, Osasco. A ligação também aqui da Ângela Maria Nunes, de Carapicuíba. Leonardo Junqueta, do Jardim Turíbio, Osasco. E a Edith, do Nascimento, do Jardim Turíbio, que também ligou para a Nova Difusora, no 3681-1134. São 17 horas, 17 minutos. Nós vamos com música aqui no Roda de Amigos.
Leões está aqui. O Deus que abriu o caminho no meio do mar está aqui. O Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Está aqui pra fazer um milagre agora. Glorifica e tome posse da tua vitória. Ele está aqui pra te curar. O que você precisa, ele vai te dar. Receba agora. Se a porta está fechada, ele vai abrir. Se a causa é impossível, ele vai agir. Você vai ver que para esse Deus não há causa impossível. Não há problema que ele não tenha solução. Deus hoje vai mudar o quadro da tua vida. Acredite, meu irmão. Ele está aqui pra te curar. O que você precisa, ele vai te dar. Receba agora. Se a porta está fechada, ele vai abrir. Se a causa é impossível, ele vai agir. Você vai ver que para esse Deus não há causa impossível. Não há problema que ele não tenha solução. Deus hoje vai mudar o quadro da tua vida. Acredite, meu irmão, esse Deus não mudou. Esse Deus tem poder, como antes fez milagres, hoje é que pode fazer. Esse Deus não mudou, esse Deus tem poder, como
Estamos apresentando Roda de Amigos, rumo aos 5 anos no ar. Direção Márcio Silva. Jornal Visão Oeste, o jornal de verdade. Para anunciar, ligue 3683-3592 ou acesse o site www.visãooeste.com.br. Estamos apresentando Espaço Sindical.
São 17h21, nós estamos de volta aqui com o programa Roda de Amigos, o Espaço Sindical. Lembrando que hoje tem prêmio no Roda de Amigos, você pode ligar 3681-1134 e participar. Agora a gente volta aqui com os nossos convidados, o Luciano Leite, que é o secretário-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. Luciano, dependência química no local de trabalho, né? A grande mídia, inclusive, tem divulgado bastante sobre uma nova droga que é o Oxy. Como o sindicato está se preparando para enfrentar esse problema, para, de repente, conscientizar o trabalhador, oferecer palestras, enfim.
Você percebe uma coisa, Léo? Eu queria pegar um gancho aqui do final da fala do Góes, que às vezes a pessoa está fazendo uma fala e o ouvinte não percebe alguns detalhes, né? Quando você diz que o INSS, por exemplo, de uma cidade da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, que é o maior conglomerado populacional da América Latina, está com o seu teto com plástico para cobrir os equipamentos da chuva, e a gente observa na fala do Góes também a questão do Ministério do Trabalho, totalmente precarizado, né, agora? Isso, qual é a leitura que nós fazemos? Que o governo federal, de certa forma, pega essas pastas, essas secretarias, né, ou seriam esses ministérios, que teriam o papel de fazer com que o cidadão fosse cuidado, de cuidar do trabalhador, porque o Ministério do Trabalho, ele cuida de quê? Cuida do trabalhador. Trabalhador nativa e o trabalhador desempregado também. E o Ministério da Saúde? Né, que você, na outra ponta, você tem o INSS, que faz parte do Ministério da Saúde, não é isso, Góes? De uma forma totalmente precária. Cuida do quê? Cuida da saúde do trabalhador. Então, o que eu aprendo com essa fala do Góes? Que não existem políticas afirmativas dentro desse ministério para atender, de fato, o trabalhador de uma forma humanizada. Então, o papel do Estado, de uma forma fragilizada, o Estado que deveria cuidar, né? É como se o rei não quisesse cuidar dos seus súditos, né? Então, o Estado não quer cuidar das pessoas que habitam nesse Estado. Seja ele trabalhador, seja desempregado, seja homem, seja mulher, seja quem for. Então não tem uma atenção especial, não tem um olhar especial para isso. E aí o setor organizado da sociedade, e nós nos incluímos nesse setor enquanto movimento sindical, temos que assumir um papel que na verdade não seria nosso. Eu, por exemplo, estou vindo, Góes, agora de uma negociação de PLR com uma empresa lá de Barueri. E não tem nada a ver a questão da de discutir aumento de salário para os trabalhadores com os índices de dependência química no local de trabalho também. Mas o que a gente percebe? Que no comércio, principalmente, você tem uma camada de jovens muito alta. E assiduidade numa segunda-feira muito baixa. Por quê? Ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, né? Porque hoje nós não temos mais um dia de folga no final de semana. Então, o trabalhador, Góes, ele sai do trabalho, sai do shopping, por exemplo, às 10 horas da noite, e muitos deles vão para suas... antigamente a gente chamava de rave, né? Chamava de festa rave. Hoje não é mais festa rave, Góes, agora é festival eletrônico, festival de música eletrônica. Então vão para os seus festivais e lá eles vão consumir todo tipo de droga, sem contar na questão da, de outros problemas que seria relacionado com a sexualidade, que acaba gerando aí muitas gravidez indesejáveis, né? E o sindicato, como um agente emancipador do outro, qual o papel do sindicato? É conscientizar o seu trabalhador, cuidar da parte educativa do trabalhador, cuidar da saúde do trabalhador, defender os direitos jurídicos do trabalhador também. Então nós atuamos em todas essas esferas. O nosso sindicato, por exemplo, tem um psicólogo que atende. Fora os convênios que nós trabalhamos, nós temos lá um setor que seria como se fosse um CAPS. Mesmo porque os setores de tratamento para dependente químico das prefeituras, em muitas delas não se sabe nem o endereço. Se eu perguntar para você que está nos ouvindo agora, se você conhece o endereço de um CAPS, seja de Carapicuíba, de Osasco, de Barueri, de Itapevi, você vai dizer que nunca viu. Por quê? Falta o quê? Uma divulgação, falta uma visibilidade maior, falta um projeto que consiga levar para o cidadão os serviços que estão disponíveis também no município, não é verdade, Góis?
Claro.
E o sindicato acaba fazendo um pouco desse papel, de estar conscientizando, de estar fazendo palestras, de estar informando o seu trabalhador, as suas famílias, desses problemas. Por exemplo, essa droga nova que surgiu agora, o Oxa, né? Eu estive no DENARC no mês passado para aprender um pouquinho mais sobre essas drogas novas que surgiram, o Oxa entre elas. E, viu, Góis, uma coisa que eu achei muito interessante, apesar de nefasta, né, é que o usuário do Oxy, que é um derivado do crack misturado com querosene, a pessoa ela começa a ter deteriorado todo o seu sistema digestivo e ele perde a sensibilidade das suas funções fisiológicas. Então a pessoa vai defecar, ele usa, no momento de overdose, de crise lá do uso do Oxy, ele vai defecar sobre ele mesmo. Quer dizer, ele usa e fica como se fosse um animal sobre as próprias fezes. Isso, por exemplo, para o agente de saúde, para o assistente social, é uma coisa terrível, porque o cheiro é tão ruim que não tem quem possa cuidar daquela pessoa. E quem de nós hoje não tem um parente, um familiar, né, com problema de dependência química, seja o álcool que é liberado, ou a maconha, ou seja qualquer outro tipo de droga. Todos nós temos. E as empresas, Góis, aí que vem o ponto-chave da questão, quando contrata o seu trabalhador, muitas vezes elas fazem nas suas entrevistas algum tipo de análise psicológica lá com seus psicólogos, exatamente para não contratar possíveis pessoas portadoras dessa doença. Por quê? É uma doença ocupacional também. O trabalhador que ele é cometido da dependência química, agora ele perde parte da sua capacidade produtiva também. E é importante que as empresas elas assumam o papel de cuidar desse trabalhador. Porque o local onde ele vai estar reunido não é a empresa. Então a empresa ela pode fazer palestras nesse sentido. Então o sindicato alcança uma parte, mas a empresa está no dia a dia. Então os RHs das empresas deveriam promover essa discussão. E nós, enquanto sindicatos, temos quem fala. Nós temos aonde buscar. Então, quer dizer, se você é de um RH e está nos ouvindo hoje, você vai dizer, pô, mas eu não sei com quem, em quem eu buscar apoio. A tua entidade sindical tem o caminho das pedras, sabe onde você buscar apoio, tem aí os profissionais preparados para estar falando sobre o assunto e cuidando disso de uma forma integral. Então, para nós, Góis, o cidadão pleno, o cidadão completo, com direitos e deveres, não tem como você dizer que você é um cidadão pleno se você não observar os aspectos de saúde desse trabalhador, desse cidadão, que muitas vezes faz lá sua jornada extensiva, 10, 12 horas, e depois quando ele chega em casa, agora, a primeira coisa que ele vai fazer é sentar no sofá, abrir a sua cerveja para relaxar, ou fazer o seu happy hour depois. Né? Então isso é muito comum e nós devemos ter um olhar sensível sobre isso, porque prevenção é parte do problema e é muito mais fácil você prevenir o uso indevido de produtos químicos do que ter que depois mandar o cara para o INSS, né, Góis? Porque tem todo um custo social muito maior, o INSS esse totalmente precário, como o Góis falou aqui.
O Góis, o Luciano é do Sindicato do Comércio, mas dos empregados no comércio, mas quer dizer, e ele comentava inclusive sobre essa droga que na verdade é uma droga nova e que, por exemplo, os efeitos dela, há quem diga que são até piores do que o próprio crack, né? E causa um dano terrível, né? Para o trabalhador, especialmente.
Na verdade, a gente tem lido aí sobre a questão do óxido, ele é um subproduto do crack, né? O crack, o usuário, ele necessita de utilizar, né, várias vezes, né, para manter a sensação que eles sentem ao utilizarem a droga, né, para satisfazer o vício, e devido ao seu efeito extremamente nocivo à saúde, né, inclusive ao sistema neurológico, sistema cerebral. E o Oxy, ele veio com uma droga barata, né, mais barata do que o mais acessível, e com um poder destrutivo bem mais eficaz. Agora, o que nos deixa indignado é justamente que já fala-se, né, sobre Oxy, fala sobre a questão de drogas, todo dia as emissoras de televisão mostram a questão do tráfico de droga na Cracolândia, novas Cracolândias vêm surgindo, né? Quer dizer, é a degradação do ser humano. A droga é a degradação do ser humano. Eu passo ali com a minha dona ali no 21 e a gente vê aquele jovem, né? Um rapaz boa aparência, né? Que tinham boa aparência, jovens até bonitos, né? Poderiam estar estudando, se preparando para contribuir para o nosso país chegar mais rápido aonde nós almejamos e está ali abandonado, jogado embaixo de viaduto, pedindo 10 centavos, né? Quer dizer, é um negócio que a gente, às vezes, a gente fica até, sente-se, enquanto ser humano, a gente sente-se assim, humilhado, né? E aí, as autoridades, quando a gente fala autoridades, são das esferas, desde a federal, a estadual e os municípios também têm essa responsabilidade, né? Os empresários, nós, cidadãos, né, temos que também ter essa responsabilidade. Agora, nós não percebemos até agora, não notamos nenhum interesse das autoridades em trabalhar de forma preventiva, principalmente aquilo que o Luciano falou, nos jovens, né? Nos jovens, nos adolescentes, até mesmo nas pessoas que... nós já tivemos uma matéria na faculdade falando sobre a questão da dependência química. Então, dependência química é um negócio complicado, porque a tolerância às drogas, né? Nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Nós temos o álcool, que inclusive, o que o Luciano falou, complementando, o álcool, o alcoolismo é um dos maiores afastamentos do trabalho, de perda de produtividade no trabalho e dependência da Previdência Social por afastamento pela questão do alcoolismo, né? E o tabagismo também, porque o tabagismo é pior. Porque o alcoólatra, ele pode beber escondido na empresa, mas o fumante, ele pode fumar a hora que ele quiser dentro da empresa. Tem algumas empresas que permitem isso. Então, o sujeito já traz, né, no seu gene, na genética, a tolerância. Ou seja, o sujeito é tolerante, né? O gene está lá. Você traz, através do seu ascendente, dos seus ascendentes, né, descendentes, você traz aquele gene, né? E aí ele está adormecido. Te ofereceu drogas, ou te ofereceu cigarro, né, seja o álcool ou o tabagismo, o sujeito provou a primeira vez, ele pode até se sentir mal, mas ele despertou aquele gene que estava adormecido, a tolerância pelo alcoolismo. também pela questão do tabagismo. E dali para frente você não consegue controlar mais, porque aquilo já vem no carreamento genético do sujeito. Ele está adormecido dentro do sujeito. Já tem outro que não tem essa predisposição, você oferece um copo de cerveja, ele fala, não, nunca mais eu quero pôr isso na minha boca, é horrível, é horroroso, e não aceita. Mas porque o organismo dele, a fisiologia dele, não é tolerante àquele tipo de dependência. Então, até agora a gente percebe uma omissão muito grande dos governos de estar orientando, e outra coisa, combatendo, tem que se combater. Nós temos policiais aí, cada dia se aumenta um contingente de policiais, né? Preparar essas pessoas para não só reprimir, mas trabalhar de forma preventiva, educativa, né? Para que a gente possa ter um país livre dessa maldição que é a droga, que tantos problemas e tantos infortúnios tem causado aos dependentes e principalmente aos familiares, né? Eu mesmo vivi esse drama, porque eu tenho um filho que foi usuário de drogas, né? E a gente vive sempre tenso. Você recebe um telefonema à noite, você não sabe se é uma tragédia que aconteceu, você vê o noticiário na televisão, você já procura observar o rosto daquela pessoa que foi assassinada, né, em consequência do crime organizado, porque não pagou uma pequena dívida de 20 reais, 10 reais de droga. Então você vive sempre naquela tensão, né? E eu acho que as autoridades é muito omissa em relação a isso. E drogas, cigarro e álcool, né, ainda é permitido porque paga imposto para o governo, né? As outras drogas ganham ou faturam muito mais de forma ilícita, não paga imposto para o governo, mas precisa que haja um combate, tanto as drogas lícitas como as ilícitas. Isso é uma omissão que os governos não vêm agindo de forma, inclusive, preventiva e responsável com a sociedade.
São 17 horas e 37 minutos. Hoje o programa Roda de Amigos vai sortear aqui no final do programa, daqui a pouco, um rádio relógio aqui para o pessoal que está ligando, está se inscrevendo. Vilma Firmino, da Vila Isabel, ligou para a Nova Difusora. A Sueli Pereira, da Vila Isabel, também. Aparecida Domingues, do Jardim Padroeira 1. O Jefferson Lira, de Barueri. Maria Aparecida Moraes, da Freguesia do Ó. O Pedro de Souza, do Jardim Pestana. A Janete da Silva, do Jardim Roberto Osasco. Rita de Castro, do Jardim Turíbio. E também a Maria do Carmo, de Carapicuíba. Vou mandar um abraço aqui para o Joaquim, o Quinzinho, que é do Sindicato dos Gráficos. Ele que ligou, disse que está na escuta do programa. Semana que vem, sua participação aqui no programa, viu, Joaquim? Quinzinho, presidente do Sindicato dos Gráficos, aí da cidade de Barueri. Boa tarde para você, muito obrigado pela audiência. São 17h38, nós vamos de música no Roda de Amigos.
Alô, galerinha ligada na Nova Difusora. Aqui é o João Bosco.
E aqui é o Vinícius.
E nós também estamos aqui entre amigos no programa Roda de Amigos.
O nosso grande parceiro Léo Miranda.
E o nosso parceiro Márcio Silva.
Eu queria amar um pouco menos você. O meu coração só apanha e vai parar de bater. Se eu pudesse tirar desse meu coração, pra deletar a saudade do toque das suas mãos, e parava de sofrer, e parava de sofrer. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando. Queria amar um pouco menos você. O meu coração só apanha e vai parar de bater. Se eu pudesse tirar desse meu coração, pra deletar a saudade do toque das suas mãos, e parava de sofrer. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando.
chorando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando. E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando.
Estamos apresentando Roda de Amigos, rumo aos 5 anos no ar. Direção Márcio Silva.
Centro Automotivo Show Pneus. Rodas, pneus, amortecedores, alinhamento, balanceamento, escapamentos, freios e suspensão em geral. Cobrimos qualquer orçamento em engates e escapamentos. Centro Automotivo Show Pneus. Avenida Visconde de Nova Granada 401, no Jardim Alvorada, em Osasco. Telefone 3681-2398. 3681-2398. Centro Automotivo Show Pneus.
Estamos apresentando Espaço Sindical.
10 horas, aliás, 17 horas 41 minutos. Estamos de volta aqui com o Espaço Sindical, o programa Roda de Amigos, nesta quarta-feira. O José Elias de Góes, gostaria que você falasse também de uma reunião que o movimento sindical terá com o prefeito Emílio. Agora há pouco você falava de uma reunião que vai haver amanhã na cidade de Carapicuíba, mas dia 17 de junho, uma outra reunião aqui na cidade de Osasco. E eu gostaria que você falasse o que será debatido nesta reunião com o prefeito Emílio.
Essa reunião, na verdade, é um café da manhã, né, com o prefeito Emílio, e provavelmente deverá estar presente também o deputado João Paulo, o deputado Marcos Martins, e nós vamos estar tratando de alguns problemas que ainda estão um pouco pendentes aí em relação à saúde do trabalhador, que está funcionando bem, mas ainda precisamos aperfeiçoá-la um pouco mais. Vamos estar tratando também de assuntos que são, de ações, né, que a prefeitura vem, a administração de Osasco não poderia ser diferente. O companheiro Emílio é ex-dirigente sindical, tem muitas pessoas dirigentes sindicais na sua administração, e também é uma administração que tem, né, uma facilidade muito grande de contato, de comunicação com nós, dirigentes sindicais. Vamos estar tratando das ações da prefeitura, né, em relação àquilo que é de interesse dos trabalhadores que representamos aqui nessa cidade. E vamos estar discutindo também projetos para o futuro, né? Nós estamos nos aproximando aí de 2012, e nós, do movimento sindical, como temos uma participação muito efetiva na questão das eleições, né? Porque as pessoas falam que não entro em política porque política não me interessa, mas é do político, né, que saem os grandes projetos. São eles que, após eleito, são responsáveis por melhorar a vida dos trabalhadores, seja a questão social, a questão de segurança, habitação, enfim, numa série de conjuntos. E a gente quer estar tratando das eleições de 2012, né? Temos inclusive algumas propostas para fazer em 2012, e vamos começar a estar trabalhando, estar discutindo aquilo que é bom para o trabalhador e que é bom principalmente para os moradores de Osasco.
Ô Luciano, inclusive a gente nem combinou aqui essa pergunta, mas você, com toda a sua capacidade, com certeza responderá com muita facilidade. A gente observa muita gente quando vai se aproximando política, as pessoas têm certa dificuldade para dizer: eu não gosto de política, não participo. No meio sindical, por exemplo, aquele que é sócio, ele também participa, porque ali é uma outra política onde ele tem que ir lá votar também, escolher o seu representante. Há essa dificuldade também para conscientizar a pessoa, o sócio ali, o sindicalista, politicamente falando, Luciano?
Léo, assim, tem um aspecto antropológico que a gente poderia observar, que é a condição humana de não se envolver com nada. Hoje em dia, o ser humano, quanto menos compromisso ele tiver com qualquer coisa que seja, para ele melhor. Então, o sujeito, por exemplo, ele vai à igreja, ou frequenta a tua religião, seja lá qual for, só que ele não quer comprometimento com aquela religião. Ele quer assistir um culto no domingo, fazer aquilo que a sua religião demanda ali no dia da semana correto, e dali não se relaciona com ninguém e vai embora.
Quer ter fé, mas não quer participar da obra, né?
Exato, exatamente isso. Seja hoje em dia, até por exemplo, as relações elas ficaram muito confusas hoje, muito difícil. Então você tem, eu estou vendo aqui, por exemplo, o Góes me ofereceu um chiclete, tem aqui o Twitter do chiclete, siga-me, e tem o Facebook também no papelzinho do chiclete. E aí, quer dizer, as pessoas cada vez mais estão envolvidas numa relação virtual, mas não conseguem desenvolver os seus relacionamentos pessoais de forma qualitativa. Então, a qualidade que as pessoas se relacionam hoje, seja no trabalho, seja no meio acadêmico, onde ela estuda, em qualquer organização que ela participe, é muito difícil. Por isso que as empresas hoje elas têm buscado as pessoas que têm um perfil criativo e empreendedor. No movimento sindical não é diferente. Então não é um problema do movimento sindical a falta de participação individual. É um problema coletivo. Então a sociedade, Guaxi, como um todo, ela não quer mais participar de nada, se envolver com nada. O que eles querem? É eleger o síndico do prédio que vai resolver todos os problemas do prédio. Ele vai eleger o prefeito, mas ele quer que o prefeito resolva todos os problemas. Então, nosso sindicato, por exemplo, tem uma frase que nós usamos muito, que diz que o sindicato só é forte se você luta e participa. Então, nós temos, hoje, por exemplo, nas sociedades, a maioria dos sindicatos talvez seja o único espaço democrático de participação onde as pessoas elas podem entrar, sair, podem participar de forma efetiva. Então, nós temos 5 assembleias ordinárias por ano, que são obrigatórias, com a participação dos trabalhadores, fora as extraordinárias. Então, nós temos reunião de diretoria toda quinta-feira, é uma reunião aberta, qualquer trabalhador ele pode entrar e pode participar. Quando nós convocamos o trabalhador para uma atividade de assembleia, seja ela para qualquer natureza que for, nós temos percebido que ao longo do tempo esse número de participação ele tem caído muito. Então, próprio se percebe, por exemplo, quando nós vemos o Lula lá no ABC, fazendo aquela assembleia no Paço Municipal do ABC, nós conhecemos bem a região, né? E ele consegue reunir uma massa muito grande de trabalhadores que saíram das indústrias ali para ouvir aquele trabalhador falar. Hoje em dia você não consegue ter esse ajuntamento de pessoas por conta de uma conjuntura mais favorável. Então a caristia daquele momento, aquela fase de recessão, as pessoas sentindo no bolso a necessidade, quer dizer, o calo apertou, então falta comida, os juros estão altos, nós não temos, o emprego está caindo, então as condições eram diferentes. Então hoje, quando aumenta a empregabilidade, quando você tem mais acesso à educação, quando você tem mais acesso à cultura, quando você começa a ampliar para a população as suas possibilidades, a organização ela diminui. Porque o Estado, de certa forma, esse mesmo Estado, não estou caindo em contradição, viu, Jurandir, que estamos ouvindo aí, nosso amigo Jurandir do Sindicato Patronal. Não vá usar isso numa mesa de negociação contra nós depois. Porque eu estava dizendo o quê? Que o Estado ele não cumpre o seu papel. Mas hoje nós temos um Estado que cumpre mais o seu papel do que naquele momento. Então o que o trabalhador ele faz? Ele delega as suas responsabilidades. Não é diferente, por exemplo, na escola. Hoje a mãe e o pai ele vai para o trabalho e ele acha que a responsabilidade pela educação é do professor. Ele não percebe, por exemplo, que a responsabilidade para educar o filho tem que ser em casa primeiro. Então, esse mesmo Lula que fez aquele discurso lá no Paço Municipal do ABC, lá de São Bernardo, ele também disse, por exemplo, para o movimento sindical e para os trabalhadores, que ele era apenas o presidente, que se não houvesse uma organização e não houvesse mobilização, ele não poderia realizar as transformações sociais que eram necessárias, fazer as reformas que eram necessárias. Da mesma forma no sindicato. Muitas vezes o trabalhador, ele acha que o sindicato vai fazer algo por si só. E o que nós dizemos para os trabalhadores? Que não são as quatro paredes do sindicato que é o sindicato. O sindicato é o trabalhador de mão dada, unido, buscando seus ideais em comum. Então, quando os trabalhadores eles têm a consciência do seu papel social, transformador também, e que se ele não se organizar no local de trabalho, não serão os 25 diretores do sindicato que vão fazer com que a coisa fique diferente para ele, né? Ele delega a responsabilidade para o sindicato. Então, o sindicato ele é o agente organizador. Mas não é o único agente organizador, porque o trabalhador em si ele tem que assumir o seu papel e as suas responsabilidades. Assim como o pai tem que assumir a responsabilidade pela educação do filho, assim como o cidadão tem que assumir a responsabilidade por reivindicar melhores condições, né, das suas prefeituras, dos seus governos estaduais ou federais. Não é verdade, Góis? Então, o trabalhador consciente, esse é um papel do sindicato. É levar o trabalhador uma consciência crítica. Então, nós sempre temos lá o nosso boletim, informando, né, das nossas atividades, das nossas ações, para que ele possa participar também.
Ok. Chegamos ao final aqui do Espaço Sindical desta quarta-feira. Góis, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa de hoje e até a próxima.
Léo, nós é que agradecemos e a gente percebe que a audiência tem crescido bastante, né? Muitos telefonemas e o programa tem sido um programa que tem contribuído, né, para a sociedade tirar suas dúvidas, evoluir, um debate que trata diretamente das necessidades e do interesse dos trabalhadores. Então, muito obrigado, quero agradecer a todos aqui, o diretor, você, ao meu companheiro Luciano e a todos os dirigentes sindicais, e mandar um abraço para minha liderança lá, o Joaquinzinho do Sindicato dos Gráficos e todos os dirigentes que estão nos ouvindo.
Inclusive, ele acabou de ligar aqui, mandou um abraço para você, Góis, e também ao Luciano, para todo o pessoal aqui do Roda de Amigos. Grande abraço lá para o Quinzinho. Luciano, obrigado pela sua participação no programa de hoje.
Obrigado, até sempre.
São 17h53, chegamos ao final aqui do Espaço Sindical.
Espaço Sindical é uma parceria com o programa Roda de Amigos e o Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região. Presidente José Elias de Góes.
Acabamos de apresentar o programa Roda de Amigos.
Nova Difusora, Nova Difusora.